calço dá um molinho do PL? Bom dia, vereador.
Bom dia a todos os amigos da CBN, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui para bater um papo hoje.
Nós vamos bater um papo, sim, vereador. Eu, para começar, eu quero saber do senhor, como que o senhor viu a atuação da Câmara Municipal no ano de 2019?
Olha, foi boa. Eu, como participei em 2015, 2016, daí depois na nova gestão, 2017, 2018 e 2019, eu vi uma grande melhora em todos os sentidos na Câmara de Vereadores. Não estou assim desfazendo de outras câmaras, que todas elas acabam crescendo até pelo conhecimento, pelo desenvolvimento da cidade, e hoje Cascavel exige e pede a todos os seus representantes no Legislativo que tenham um mínimo de conhecimento da cidade e possam desenvolver um trabalho de acordo com essa cidade. Então, aquele vereador que veio só para ser figurante na Câmara Legislativa, ele não cresce, ele não aparece. Então, todos trabalharam, todos. Então, eu posso ver que cada um na sua área, do seu jeito, todos puderam desenvolver um trabalho bom em 2019 e pudemos trazer grandes efeitos para a cidade de Cascavel, para acompanhar o crescimento que está na nossa cidade.
O senhor sempre trouxe, principalmente, a questão da fiscalização, que é o papel do vereador,
né,
fiscalizar o município. E uma dessas ações, o qual o senhor fez parte da Comissão de Direito ao Consumidor, foram os problemas graves nos residenciais e na estrutura dos conjuntos habitacionais, o Gralha Azul e o Pazinato, que levou aí a Comissão de Defesa, que é presidida pelo senhor.
Exato.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, como que ficou, o que, que vai desenrolar ainda em 2020.
Olha, realmente foi uma das minhas últimas ações até em 2019, que temos outras também que a gente levantou várias situações e levamos até o Ministério Público várias delas, mas do Pazinato foi algo assim que nos chamou muita atenção e mexeu até com o nosso emocional, eu posso dizer. Quando uma moradora, a Raquel, entrou em contato comigo e disse: vereador, ajuda nós aqui que a coisa está complicada. E eu fui até lá e pude ver qual que era a dificuldade e a tristeza daquelas pessoas que moravam no Pazinato. Dali comecei um trabalho de levantamento e aonde eu me surpreendi com o que eu encontrei. Primeiro, dentro com 60 apartamentos no Pazinato, vamos falar primeiro só do Pazinato, 60 apartamentos, 58 com defeitos, com problemas. E ali se levantou uma questão: peraí, com 3 anos e meio, com todos esses problemas, chamou muita atenção. Aí eu e a Comissão do Direito do Consumidor, a qual eu sou presidente, daí temos o vereador Roberto Parra e o Pedro Sampaio, a gente começou a fazer um trabalho e levantei que realmente havia muitos problemas naqueles apartamentos. Nós fizemos um levantamento, fomos até a Caixa Econômica, que nos atendeu, mas não respondeu o que era necessário. A Caixa Econômica não tomou providência, a empresa também não tinha tomado providência a resolver os problemas, mas havia sempre aquela conversa, né? Aquele negócio, vamos ver, e ninguém via nada, resolvia nada. Então chegou em um ponto que nós levantamos toda a dificuldade, todo o problema, vimos a gravidade que estava acontecendo, vazamento de água, vazamento de gás, foro de banheiro caindo, teto caindo, lajota do chão estourando para cima, uma impressão assim que o próprio bloco, ele foi sufocado, né? Ele foi apertado e começou a estourar as lajotas, parede começaram a estourar, chamou muita atenção e comoveu muita gente nesse sentido. A gente viu a tristeza daquele povo, o desespero daquele povo. Então chegou só no momento e nós irmos então ao Ministério Público Federal, pelo fato da Caixa Econômica ser federal, e também ao Ministério Público Estadual, por causa da empresa que ela é aqui do Paraná. E levamos a eles isso e eles tomaram uma providência imediata, certo? Uhum. Inclusive, existem equipes até hoje, agora sim, aí foram. É uma situação difícil, enquanto o consumidor cobrava, enquanto os moradores cobravam, ninguém tomava providência. A partir do momento que foi para o Ministério Público intimou a empresa, intimou a Caixa Econômica e começou então uma sequência de reformas nos 58 apartamentos do Pazinato. Com alguns problemas, se arrumava um lado, quebrava no outro. Você mexia no apartamento de cima, estragava de baixo. Mas estão até hoje lá arrumando, estão até fazendo umas melhorias, pintando escada e tudo mais. Ainda nós esperamos agora o laudo que vai ser feito pelo engenheiro contratado pela Defesa Civil para dar um parecer quanto à estrutura do prédio.
Teve também o Gralha Azul e o Riviera, que o senhor também esteve
isso,
adiante disso.
Nós temos o Guaíra Azul, temos o Riviera, temos também o Quebec e temos também o Jaborá. O Jaborá e o Quebec também estão com os mesmos problemas que a gente não conseguiu concluir. Porque quando você pega o Pazinato, que são 60 apartamentos, foi mais fácil você levantar, fazer um relatório para apresentar para o Ministério Público. Que eu não posso chegar no Ministério Público apenas com conversa, apenas com palavras. Eu tenho que chegar com documentação. Mas, por exemplo, o Gralha Azul são 497 apartamentos. Nós estamos fazendo o levantamento dos moradores. Nós temos mais o Quebec e o Jaborá, que somam aí também mais em torno de 650 apartamentos. E ainda nós temos ainda o Riviera, que são 2.089 apartamentos. Lembrando que o Jaborá, o Quebec, o Gralha Azul e o Pazinato foram feitos pela mesma empresa. E essa mesma empresa que fez esses quatro. E o Riviera foi feito por outra empresa. Até para apresentar, o que nos chamou muita atenção, que no Pazinato nós não temos a planta ainda, nós não conseguimos a planta do prédio. Isso é um absurdo. Na prefeitura nós não encontramos a planta. No Corpo de Bombeiros não existe nenhum registro do Pazinato, não houve liberação dos bombeiros, que quando o bombeiros respondeu para nós, da comissão, dizendo que não tinha nenhum registro do Pazinato, eu fui pessoalmente no bombeiros e o comandante falou, olha, a única coisa que nós temos do Pazinato registrado no nosso sistema é ter ofício pedindo esclarecimento do Pazinato. Aí que o bombeiros, depois que nós falamos e mandamos requerimento pedindo informação, que foram no Pazinato e encontraram coisas absurdas. Por exemplo, o gás e o extintor estão juntos. O bujão de gás, que é para todos os apartamentos, né? É daquele bloco, e o extintor estão juntos. Isso não pode. Como que você vai ter o gás e o extintor junto?
E o Corpo de Bombeiros não fez uma visitação para ver como é que estava a situação antes da inauguração, digamos assim, dos moradores.
Só que para o Corpo de Bombeiros não existe o Pazinato. Bombeiros nunca foi consultado para nada para o Pazinato. Para ele não existe o Pazinato. Bombeiros começou a saber do Pazinato depois que o problema apareceu. E daí que ele foi lá. Tem problemas de luz, aquela luz de emergência, de corrimão, e deixou um monte de defeito e mandou para nós. Ó, ainda naquele prédio se fazer isso, aquela outra coisa. Porque não foi, quando foi entregue, o prédio ficou pronto, chama os bombeiros para dizer se está legal para entregar, isso não foi feito. Se você puxar e pesquisar, toda obra feita, ainda mais uma obra grande, entregar 60 apartamentos, é feito um evento, vem prefeito, vereador, todo mundo discursa e todo mundo fala, né? Todo mundo quer tirar um proveito daquela obra e tal, né? No Pazinato não aconteceu isso. Simplesmente a Caixa Econômica foi chamando lá, Dona Maria, vem cá, o teu apartamento é o 5, vai lá e entra. Seu João, vem cá, teu apartamento é o 10, vai lá e entra. Não houve isso. Não houve uma entrega. Não houve, assim, um ato de estar aqui. Por quê? Porque alguma coisa não estava certa. Quando a gente começou a levantar todas as situações, e eu vou a fundo isso, eu busco todas as respostas, a gente encontrou essa situação. No Riviera, veio o governador, prefeito, todo mundo lá entregando e tal, porque tinha, pelo menos tinha toda a documentação necessária. E no Pazinato nós encontramos várias dificuldades nesse sentido. Só para tu ter ideia, o endereço do Pazinato, ele não é registrado. Quando fala Pazinato, ele dá uma quadra para baixo. Então, a carteira entrega as coisas ali, porque está ali. Os relógios, existe essa legalidade, mas só tem um relógio de água para todos os 60 apartamentos, certo? Só um que marca, sendo que cada apartamento tem o seu relógio individual. Nós consultamos a Sanepar, pedimos a Sanepar, por quê? Que ela não ligou individualmente, ela falou que existe esse fator de ter um relógio para todos, isso é legal, beleza. Mas se está o relógio lá, por que, que não fez para cada apartamento o seu relógio, cada um pagar a sua água? E a resposta veio porque não tem projeto, não existe projeto. Foi colocado o relógio, mas não tem projeto do relógio. Então, tudo esse tipo de coisa que chamou muita atenção da gente. Por exemplo, o cano, por que, que nós queremos o projeto? Para que possamos fazer a comparação. Por exemplo, sabemos que um cano onde desce a tubulação do esgoto tem que ser de 100. O que tem lá é 50. Mas eu não posso executar e dizer assim, olha, era 100 e vocês colocaram de 50. Nós sabemos que é 100. Todo mundo diz que é 100. Os engenheiros dizem que é 100, mas lá está 50. Agora, se eu pegar o projeto e no projeto tiver 50, então é 50. Só que eu não tenho o projeto para fazer essa comparação.
A prefeitura tem fiscalização para as construções. Como que essa fiscalização não chegou até o Pazinato?
Olha, veja bem, você vai construir uma garagem lá na tua casa, você está construindo lá, passa a fiscalização, escuta, você tem projeto para construir essa garagem? Certo? No Pazinato não foi feito isso. O prédio começou, terminou, sem ninguém lá ver. Ele não tem a entrega do município quando terminou a obra. Uhum. Muitas coisas nos chamam a atenção. Por isso que não fizeram uma inauguração. Como é que vai inaugurar uma coisa, entregar uma coisa que não teve a passagem pelo município? Então, tudo isso nos chamou a atenção. Por isso que nós temos certeza que tem alguma coisa errada aqui. E tão errada que na resposta da empresa. Porque a Caixa Econômica fica chateada comigo. E eu disse aqui agora, eu vou repetir agora, não tem problema nenhum dizer isso. Culpada dessa situação é a Caixa Econômica. A Caixa Econômica recebeu dinheiro, contratou a empresa e tem um engenheiro da Caixa Econômica para acompanhar a obra. Hoje, os imóveis, a Caixa Econômica fez um contrato com a empresa Cidade Bela de Toledo, que ganhou para fazer essa obra. E essa empresa fez. Essa empresa tem que responder para a Caixa, e a Caixa tem que responder para os moradores. Nós questionamos a Caixa Econômica, ela que vai questionar a empresa. A empresa deve obrigação em responder à Caixa Econômica. E a Caixa Econômica fica chateada comigo, principalmente, porque eu estou culpando a Caixa Econômica, continuo culpando ela, e na minha denúncia no Ministério Público coloquei a Caixa Econômica como responsável, por isso que eu levei no Ministério Público Federal. Ela ainda é a proprietária do apartamento, e o morador está pagando a prestação para a Caixa Econômica, não para a empresa. Para a Caixa Econômica, não para o município, para a Caixa Econômica. E a Caixa Econômica tinha um engenheiro responsável para cuidar dessa obra. E aí a pergunta: acompanhou? Fez? Como que está nessa situação? Então, é claro, temos imagens, temos fotos e temos para quem quiser lá visitar o Pazinato e conhecer a situação. A obra foi mal feita, porque com 3 anos e meio não podia estar acontecendo o que está acontecendo lá. É para quem está nos ouvindo e poder entender um pouquinho, essa estrutura, ela é uma estrutura metálica, certo? Do lado de dentro, ela tem aquele gesso com papelão, né? É cartonado, que
gesso
se fala,
cartonado.
Né? É gesso cartonado, que tem pelo lado de dentro. E de uma estrutura metálica, e do lado de fora tem uma chapa que vem pelo lado de fora. Então, para que vocês entendam, não é de tijolo e cimento como normal, mas é uma estrutura metálica, tá? E essa estrutura metálica, nós queremos um engenheiro para fazer essa análise. A empresa mandou um engenheiro deles e disse que não tem perigo de queda, nada. Certo? Mas ainda nós queremos que o engenheiro que a Defesa Civil vai contratar para fazer isso, que será um perito, uma empresa perita, para fazer essa avaliação, porque os moradores ouvem muitos estalos à noite. É como se a estrutura mexesse. Certo? Na noite e durante o dia também. Eu tive a oportunidade de ficar 2 dias direto lá, junto com os moradores, para sentir o drama, que não tem mais melhor do que eu sentir o drama, né? E nós estivemos lá, o Pedro Sampaio também ficou conosco lá 2 dias junto, ficamos lá nessa situação, e sentimos também esse estalo. Então, você está dormindo, você escuta um estalo forte, você entra em desespero, certo? Então é uma situação muito difícil, que nós queremos uma resposta com certeza, e aqui eu tenho que agradecer ao Ministério Público, que recebeu a nossa denúncia num dia, no outro dia já notificou a empresa e já notificou a Caixa Econômica, empresa ousada ainda, que na resposta que ela deu para o Ministério Público, ela me ameaçou.
Só vamos mudar de assunto um pouco, vereador. O senhor falou no início de 2019, numa entrevista com o jornal Hoje, a respeito das investigações e CPIs que seriam realizadas em 2009.
Certo.
E o senhor cumpriu algumas delas, né? Essa foi uma delas, do Pazinato.
Certo.
E a outra que foi protocolada dia 4 de dezembro a respeito da Sanepar. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso para o ouvinte.
Muito bem. A Sanepar é uma empresa que presta um serviço cascavel de um contrato feito em 2004. Um contrato feito de compadres, que para mim o contrato que foi feito em 2004, cancelei ele, é um absurdo. Só para que você entenda o princípio de um absurdo, um loteador faz um loteamento, aí ele faz toda a rede de água fluvial, água encanada, esgoto ali, ele tem que fazer tudo porque a lei pede, certo? Esse dono do loteamento, ele pagou essa estrutura. Aí eu fui lá e comprei esse lote e paguei pelo lote, pela estrutura, pela construção, água, luz, tudo que tinha ali, eu paguei por isso. Aí o contrato diz o seguinte, que o cidadão, o Celso, que comprou esse lote, tem que doar essa estrutura para a Sanepar, doa para a Sanepar, certo? Daí a Sanepar vem ligar a água para mim, cobra pela ligação da água, e toda aquela estrutura que era minha, que eu paguei, que o loteador construiu, pagou para construir, e que eu paguei para o loteador, que é minha, eu tenho que doar para a Sanepar. A Sanepar fica dona dessa estrutura, e depois, quando eu vou ligar a água, eu tenho que pagar para ligar a água. Aí eu pago a entrada da água na minha casa e pago a saída de esgoto.
De uma estrutura que não é sua.
De uma estrutura que não é minha. E ainda pelo contrato diz o seguinte, Se por uma eventualidade se rompeu o contrato da Sanepar com o município tem que indenizar as obras feitas pela Sanepar. E essa aí é uma obra da Sanepar. Essa estrutura que eu doei para a Sanepar, o município vai ter que pagar para a Sanepar no rompimento desse contrato, que se Deus abençoar, nós vamos romper esse contrato com a Sanepar, com certeza. Então, nós levamos. Então, da Sanepar, isso aí é uma situação, né? Fora da situação, eu vou resumir aqui, a Sanepar pega a nossa água de Cascavel, que é nossa, a água é dos moradores de Cascavel, ela pega essa água, ela trata essa água, nem sempre como devia, mas trata essa água e vende para todos nós. Mas a água é nossa. É como se alguém... Você vai no mercado, você compra um óleo de soja, né? Para fazer tua comida. O cara que produziu aquele óleo que você comprou, ele tem que comprar o soja. Ou ele tem que produzir o soja para fazer o óleo para nos vender. Aí ele tem o lucro dele. Sanepar é diferente. Ela pega a nossa água de graça do município de Cascavel, trata ela e vende para nós em um valor alto, um absurdo, o valor que ela vende água para nós. E nós temos que pagar.
Deveria ser menor, então.
Deveria ser bem menor, porque ela está vendendo um produto que é nosso. Na verdade, quando se fez o contrato, se colocou algumas situações que a Sanepar ia fazer para ter o direito de explorar a nossa água. Nesse contrato feito, depois veio os aditivos, que é outra denúncia que eu faço depois, veio os aditivos que impediu tudo isso, que eliminou tudo isso. Então agora essas águas vocês usem à vontade e tudo mais. Só para você que está me ouvindo, se você fizer um poço artesiano na tua casa e a Sanepar souber que você fez o poço, ela tem condições de ir lá e bloquear teu poço, porque está no contrato. Aonde passa a rede da Sanepar, se você fizer um poço na tua casa, eles podem ir lá e colocar um relógio e cobrar a tua água, como eles podem tirar o poço da tua casa. Em alguns casos, escuta o que eu estou te dizendo aqui, alguns casos você tem uma cisterna, que você pegou água da chuva, eles calculam quanta água você pegou e você vai pagar o esgoto que sai da tua casa.
Vereador, devido ao nosso tempo, eu já vou fazer a última pergunta.
Certo.
Em 2020, o senhor já tem algum projeto para início de ano já, do ano legislativo?
Tem. Mas só para concluir, Sanepar, são 4 processos que eu fiz, o do contrato, o dos protozoários na água, dos hidrômetros, certo? E 2002 a 2004, que ficou sem contrato, município de Cascavel. São 4 ações que eu fiz contra a Sanepar, que está no Ministério Público. 2020, o meu primeiro projeto que eu vou trabalhar é os jardins de mel, que é aquele das abelhas. Nós vamos trazer a cultura da abelha dentro da cidade de Cascavel, já começamos, já fiz um na minha casa, inclusive, já temos praticamente 20 já em pontos para ser colocado, para que a cultura da abelha possa trazer a cultura do meio ambiente e haja uma preservação na nossa cidade das águas, dos rios, das árvores, de tudo que for necessário através de uma cultura da abelha que faz a flora. Então eu já comecei esse projeto, vou concluir ele em 2020, e quando a pessoa pegar a cultura da abelha, ela vai ter um entendimento que se você tiver mosquito da dengue na cidade de Cascavel e tu passar veneno para matar o mosquito da dengue, você mata as abelhas. Quando você cria, através das escolas, na Secretaria de Educação, um amor pelas abelhas e a função da abelha, para quem não sabe, se acabasse todas as abelhas hoje do mundo ou do Brasil, daqui 4 anos nós não tínhamos mais alimentos para nós levarmos a nossa mesa. Quando a cultura da abelha e a preservação da abelha se criar, existe um medo de matar a abelha. Quando existe um medo de matar a abelha, você vai limpar o teu quintal, você vai cuidar para você não criar o mosquito da dengue e o mosquito da dengue não exigir que seja feito o fumacê. Isso é meio ambiente, isso é flora, isso é cuidado com as nossas águas, que nós já estamos trabalhando nesse sentido, e nós vamos criar na cidade de Cascavel jardins de mel. O projeto entra em fevereiro para votação já, e nós vamos estar criando essa cultura. Já temos, o primeiro jardim de mel vai ser no zoológico, será 5 caixas, com 5 espécies de abelhas, aonde as crianças vão lá para ter aula e aprender sobre as abelhas.
Tá certo, vereador, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado a vocês, obrigado a CBN, sempre à disposição.
10 horas e 53 minutos, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos.